Nós estamos na Conferência do Espírito Santo e, por motivação desse tema, eu já havia orientado, já havia me orientado psicologicamente para abrir no Novo Testamento. Eu disse, Conferência do Espírito Santo, é importante falarmos do Espírito Santo porque não é difícil acender uma fogueira, difícil é manter acesa. Isso é que é difícil. E conferências como essas nos instruem aonde buscarmos lenha para mantermos a fogueira acesa. Né? Eu sempre digo isso quando ministro a pessoas que foram chamadas por Deus, dizendo que Deus nunca vai ater a fogo no seu chamado sem primeiro te dizer aonde fica a lenha. Porque Deus não quer apenas que você seja aceso. Ele quer que você se mantenha aceso. Acerca do altar, né, e da presença do Senhor no altar, aquilo que nós vemos desde os primórdios da adoração no tabernáculo é: o fogo arderá continuamente. Esse é o segredo. Sobre o altar e não se apagará. E eu estava ali trabalhando a minha mente para isso, tenho uma mensagem totalmente voltada para isso e disse: é isso. E aí o Espírito Santo disse assim para mim: melhor do que falar de mim é deixar eu ser eu. Deixar com que as pessoas saibam o que eu quero delas. E por que que eu estou fazendo isso? Porque parece contraditório, na Conferência do Espírito Santo havia a Bíblia em Gênesis. Mas é porque o Senhor quer revelar algo a quem está aqui, parece que hoje a lenha está em Gênesis. Então, por isso nós estamos em Gênesis capítulo 21. Há um tratamento de Deus aqui para a nossa vida hoje. Diz assim a partir do verso 1 em diante: o Senhor visitou a Sara como tinha dito e lhe fez como havia prometido. E Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado de que Deus lhe falara. Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando tinha 8 dias, conforme Deus havia lhe ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me trouxe riso e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. E disse mais: quem diria a Abraão que Sara amamentaria um filho? Contudo, eu lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. E Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Mas Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, zombava de Isaque, e disse Sara a Abraão: deita fora esta escrava e o seu filho, pois o filho desta escrava não herdará com o meu filho Isaque. E pareceu isto muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Mas Deus disse a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço, nem por causa da tua serva. Mas em tudo que Sara, tua mulher, te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho desta serva. Eu farei uma grande nação, porque eu farei uma nação, porque ele também é da tua descendência. Então se levantou Abraão de madrugada, tomou o pão, um odre de água e os deu a Agar, pondo sobre o ombro dela. Também lhe deu o menino e a despediu. E ela foi andando errante pelo deserto de Berseba. Completa aí para mim, por favor, gente. Ela foi andando errante pelo deserto de? Berseba. Pelo deserto de? Berseba. Andando errante pelo deserto de? Berseba. E consumida a água do odre, colocou o menino debaixo de um dos arbustos e foi assentar-se em frente dele, porém a boa distância, como que a um tiro de arco, pois ela dizia: que eu não veja morrer o menino. E sentada em frente dele, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, lhe dizendo: que tens, Agar? Não temas, Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde ele está. Ergue-te, levanta o rapaz, toma-o pela mão, pois dele farei uma grande nação. Então Deus abriu os olhos e ela viu um poço e foi encher de água o odre, e deu de beber ao rapaz, e Deus estava com o rapaz, que cresceu e habitando nos desertos, foi flecheiro. E você diga, diga amém por esses 20 versículos. Você nunca leu 20 versículos assim tão rápido. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Como o retorno é um pouquinho distante, eu vou pedir para aumentar só mais um pouquinho, viu? Feche os olhos aí, aonde você está agora. Comece a levantar uma súplica diante de Deus aí agora, uma súplica. Suplique ao Senhor. Senhor, fala comigo nessa noite, Senhor. Fala conosco. Fala com a tua igreja, fala com o meu irmão que está aqui ao meu lado. Fala com aquela pessoa que acha até que não consegue compreender de forma total a tua palavra. Aquela pessoa que acha que é leiga, Senhor. Mostra para ela hoje que ela vai compreender a tua palavra no profundo, no oculto e no escondido. Faça ela ouvir a tua voz do lado de fora e compreendê-la perfeitamente do lado de dentro. Ah, comece a suplicar ao Senhor aí agora, suplique por ti mesmo. Pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscai, encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Porque o que pede recebe, o que busca encontra e ao que bate se abre. Este culto já foi regado de oração, mas oração nunca é demais. Por isso faça uma súplica, eu vou começar a orar assim que eu tiver, começar a suplicar ao Senhor. Suplique a Ele, se humilhe diante dEle. Toda oração verdadeira é um ato de humilhação diante de Deus. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe. Mas não adianta você dizer, Senhor, Tu sabes, não. Você precisa suplicar e dizer, confessar a Ele a sua necessidade. Deus, eu tenho áreas na minha alma, áreas no meu corpo, que o medicamento já não faz mais efeito. Eu preciso de uma palavra. Ah, Senhor, eu tenho questões na minha mente, que a terapia uma vez a cada 15 dias tem me abençoado, mas não tem sido suficiente para solucionar a minha questão. Por isso eu vim hoje aqui, Senhor, buscar de Ti também um tratamento, buscar de Ti uma palavra. Senhor, a Tua palavra diz que o justo viverá da fé. E quantos aqui têm vivido da fé e têm visto que não é fácil viver da fé? É prazeroso, porém é sacrificial. Ah, Senhor, é maravilhoso, porém é um caminho de renúncia. É um caminho onde a gente tem que abrir mão o tempo todo, abrir mão do eu, abrir mão da comparação, abrir mão, Senhor, da observação da vida dos outros e olhar para a vida própria. A Tua palavra diz que aquele que põe a mão no arado e retrocede não é digno de Ti, não é digno de entrar no Teu reino, não é digno de ser chamado Teu filho. Ah, Senhor, por isso nós estamos aqui com os pés no templo, as mãos no arado e a vida no altar, e queremos nos colocar diante de Ti nesta noite com esta oração intercessória de súplica. Estamos diante da exposição do texto sagrado da Tua palavra. Senhor, nós estamos aqui como Pedro nesta noite. Nós não viemos aqui fazer uma social. Nós poderíamos fazer isso na TV a cabo, poderíamos fazer isso com uma bacia de pipoca na mão, nós poderíamos fazer isso na casa de um amigo, visitando um parente, indo para outro bairro, outro estado, batendo perna no shopping, vendo que filme saiu em cartaz. Mas Pai, nós estamos aqui porque só o Senhor tem palavra de vida eterna, tem palavra para mudar, tem palavra para transformar, tem palavra para avivar, para renovar. Nós estamos aqui porque entretenimento não cura, entretenimento não age onde só a Tua mão entra por intermédio da Tua palavra. Por isso nós Te suplicamos nesta noite um pouco mais, e como Pedro, nos achegamos diante da Tua presença, com a ajuda do Espírito Santo que em nós opera e que coopera com essa oração, para que ela não seja somente ouvida, mas também seja atendida no trono da Tua glória. Ah, Pai, libera a Tua palavra, libera a Tua palavra, libera a Tua palavra, abre a porta da revelação da palavra diante de nós, abre o nosso entendimento acerca da Tua palavra nesta noite. Cada um aqui tem um endereço, um CPF, cada um aqui tem um CNPJ, cada um aqui tem um RG, cada um aqui tem um propósito, uma empresa, um chamado, um nome, uma família, mas eu acredito que uma única palavra pode ser como uma chave mestra, abrindo o coração de cada um aqui. aqui, de acordo com a sua necessidade, vai movendo profundamente. Aonde o homem não entra, a tua palavra entra. Aquilo que o homem não pode fazer, a tua palavra faz. Não apenas com sentimentalismo, não apenas com emoção, mas entra onde tu disse que entraria. Entra onde o autor da carta aos Hebreus disse que ela entra. Ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Deus, nós colocamos diante do teu altar e diante da tua palavra hoje, espírito, alma e corpo. Celebre, Joremi. Celebre, camando, reboio. Lebida ramando que migio se mi vai. Dele mi cominai, jeremi gigabai. Elebida bababadai, do rebi babadai. Vai agindo no espírito, vai agindo na alma e traz resultados até no corpo, como tu fizeste com a mulher do fluxo de sangue. Foi curada do lado de dentro, sentiu no corpo e foi salva pelas tuas palavras. Faz uma obra hoje na tricotomia do nosso ser. Espírito de confusão de pensamento, perturbação de mente, seja manietado agora na autoridade do nome de Jesus, vencido e sem força toda resistência, toda obra do mal, palavra ao contrário, a figa cruzada de dedo, nós te repreendemos, nós te rejeitamos, nós te denunciamos nesta noite. Nada, nada pode impedir aquilo que o Senhor está para fazer. Fala conosco, Senhor, fala. Fecha teus olhos aí mais um cadinho. Deixa eu repreender essa síndrome do pensamento acelerado, que faz a sua mente se dividir em dois pensamentos aqui dentro e lá fora. Comece a pedir: Senhor, toma minha mente. Toma minha mente, eu quero mergulhar na tua palavra. Trabalha nas mentes, meu Senhor amado. Trabalha na mente dessa que te fala. Trabalha na mente desses que te ouve. Alinha os nossos pensamentos à tua vontade. Alinha o nosso raciocínio à precisão do teu querer. Que quando este culto terminar, não haja sequer uma dúvida de pé. Diante das coisas que o Senhor tem nos chamado para fazer, que seja uma noite de acerto de contas, que seja uma noite de decisão, uma noite de página virada, uma noite de batismo do Espírito Santo com fogo, uma noite do falar em línguas, uma noite de edificação. Fala, Deus! Em nome de Jesus nós oramos. Fala conosco, Espírito. Fala conosco, Espírito. Tem mais alguém para corroborar comigo essa oração e levantar a voz como um bom pentecostal e dizer: fala conosco, Deus. Fala comigo, Deus. Em nome de Jesus, os que concordam e creem, digam amém. Ora bacana lavara basé. Aleluia! Oh, vai dando glória, vai dando glória. Adore ao Pai, adore ao Filho, adore ao Espírito Santo. Estenda uma das suas mãos aos céus. Adore aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Adore o Rei para sempre, a estrela de Davi, a raiz de Jessé, o lírio dos vales. Adore a rosa de Saron. Adore o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, o Pai da eternidade. Adore o Alfa e o Ômega, adore o primeiro e o último, adore o Verbo vivo que foi feito em carne, adore a luz que brilhou para todos os homens, adore, adore a paz e a glória que se manifesta sobre toda a terra, adore o amado e o desejado, a glória desta casa, adore Jesus Cristo, Senhor dos vivos e dos mortos, adore, ó glória. sentindo a presença dele aí também, também. Oh, glória! Aleluia! Oh, Jesus! Nós te amamos tanto, Senhor. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! 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 Oh, glória a Jesus! Tem poder de Deus aqui, viu? E se tem poder de Deus, vai ter cura. O Senhor está curando pessoas do corpo agora. O Senhor está curando agora, agora. Ele está me mostrando como se fossem massas informes dentro de corpos. E o Senhor está diminuindo, 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 até tornar nada, até tornar nada. Até... O Senhor está curando trompas, ovários. O Senhor está tocando em próstata. Ele está curando nesta noite, porque tem poder de Deus aqui. Olha para o vizinho aí e diga para ele: tem poder de Deus aqui. Tem poder. Fala isso com o teu vizinho aí agora e diga: tem poder de Deus aqui. Aleluia. Vão ter muitos testemunhos, Bruna, da conferência do Espírito Santo. Aleluia. E você vai contar o seu também. Glória a Deus. Aleluia, oh aleluia. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai liberar a palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus me confiou como verdade para essa noite, tá bom? Quando eu disser 3, você vai olhar para quem está ao seu lado. Eu não vou te pedir para fazer isso toda hora, vou pedir só agora pela didática do gatilho, porque ninguém consegue gravar com tanta precisão, 40 minutos, uma hora de ministração, mas quando você cria um gatilho, é como se fosse um anzol que puxasse tudo que você precisa saber, tá bom? Então vou te pedir para fazer isso nesse momento. Quando eu disser 3, você vai olhar para quem está ao seu lado e vai dizer para esta pessoa: não abandone o teu odre, tá bom? Quando eu disser 3, você vai dizer: não abandone o seu odre. O que é odre, Camila? Um vaso. Um vaso, tá bom? Um lugar de reservatório, tá bom? Então, quando eu disser 3, você vai olhar e vai dizer: não abandone o teu. É 1, respira fundo, vai. 2, se ajeita na cadeira. Faz um jeito aí de que a profeta para essa pessoa que está do teu lado te respeitar. 2,5, prepara. Você vai dizer: não abandone o teu odre. 3, libera. Para o outro vizinho, de novo, vai. Não abandone o seu. Isso, glória a Deus. Glória a Deus. Isso aí, não abandone. Não abandone. Glória a Deus. Agar era serva de Sara. No capítulo 16, você vai ver ela ganhando notoriedade dentro da história da vida de Abraão e Sara, porque a própria Sara vai dar para ela essa notoriedade quando introduz ela na cama do seu marido Abraão. A promessa que Deus fez à casa de Abraão não envolvia Agar. Deus havia lhe dado uma promessa, né, a Abraão, a promessa de um filho, que é Isaque, e esse filho nasceria de Sara. Mas como Sara ainda estava começando a conhecer o Senhor e ela ainda não sabia, ela vai cometer um equívoco muito grande, ela vai ter uma ideia que foi gerada no terreno da incredulidade. E o terreno da incredulidade, ele é propício para péssimas ideias. E ela vai dizer então para seu marido Abraão, visto que o tempo passava e ela percebia que não gerava, logo achava que a promessa não cumpria, pensou então que tinha ela alguma responsabilidade de fazer cumprir aquilo que Deus havia prometido. Ninguém aqui pode criticar Sara muito duramente, Uma vez que a gente, mesmo hoje tendo tantos testemunhos de quem Deus é, se a gente não vigiar, também faz a mesma coisa. A gente, não nesse sentido, né? Porque a cultura da nossa época é completamente diferente, mas no sentido de achar que a gente também tem que fazer alguma coisa para fazer cumprir aquilo que Deus prometeu. Quando o tempo passa e a gente vê que tem uma promessa, mas tarda aparentemente o cumprimento, a gente acha que tal coisa está tardando, porque a gente deveria também ter feito algo. Quando, na verdade, a maioria das promessas que Deus delega na primeira pessoa, ou seja, em profecia direta para alguém, normalmente não tem a ver com o que essa pessoa fará, mas tem a ver com a escolha que Deus fez por causa de quem viu ela ser antes. Lembra quando Gabriel visitou Maria para dizer que ela geraria e daria luz ao Filho de Deus? A primeira pergunta que ela faz é: como se dará isso? E diferente de Zacarias, que quando recebeu a visita do mesmo anjo que disse que Isabel iria gerar, a mãe de João Batista, para Zacarias, Gabriel dá uma sentença: você vai ficar mudo. Por quê? Porque a frase foi igual à de Maria 6 meses mais para frente, porém, no coração dele, aquela frase manifestava incredulidade. Como se dará isso, né? O que ele estava querendo dizer é: não tem como Isabel gerar. Agora perceba, Maria em Lucas 11 vai fazer a mesma pergunta para o mesmo anjo, e a escrita no grego é exatamente igual, o que prova que a pergunta é a mesma. Mas para Maria, Gabriel não lhe responde dando uma sentença, nem uma disciplina, nem um castigo, nem advertindo. Pelo contrário, ele explica para ela, porque na verdade, na frase de Maria, quando ela diz como se dará isso, o que ela está dizendo é: o que eu faço para cooperar com isso? O que você precisa de mim? O que você quer que eu faça? Porque a gente desenvolve essa ideia: se Deus fez uma promessa para mim, eu preciso fazer alguma coisa para que isso se cumpra. E isso é um equívoco muito grande. A primeira coisa, sem querer espiritualizar, que você precisa colocar na sua cabeça para não errar mais, é que quando Deus te faz uma promessa, ou qualquer pessoa, quando alguém te entrega uma promessa, a responsabilidade de fazer o que cumprir, de fazer cumprir o que foi prometido, não é de quem recebe a promessa, é de quem entrega a promessa. Sim ou não? Sim ou não? Mas acontece que, por ver que a promessa não se cumpre no tempo que a gente acha que é determinado, a gente pensa que poderia fazer alguma coisa para acelerar esse tempo. A gente pensa que poderia fazer alguma coisa para cumprir esse tempo. E foi esse o equívoco que Sara cometeu e que, se a gente não vigiar, comete também. E num dia desse, então, ela pensa que vai cooperar e ela diz: Abraão, deita com a minha serva, Agar. E é aí que Agar vai ganhar notoriedade na história. Deita com a minha serva Agar e dela vai nascer o filho que Deus prometeu para a gente. Mas Sara ainda não compreendia o tamanho da relevância de como o nosso Deus é um Deus de princípios. Deus não cumpre promessa descumprindo princípios. Quer ver promessa cumprida? Cumpre os princípios de Deus. E um dos princípios, por incrível que pareça, é que por mais que naquela cultura a barriga de aluguel fosse uma realidade, Deus não separa mãe de filho nunca. Você não vê isso na Bíblia Sagrada. Não separa. Então, já ia dar errado. E ela diz: olha, Abraão, deita com a minha serva e dela vai nascer o nosso filho. A segunda coisa, e o segundo princípio quebrado, é porque Deus havia prometido ao casal Sara e Abraão. E ela agora vai introduzir Agar dentro dessa história. Agar é alguém que ela tem confiança. Agar está entre o escalão dos primeiros servos que saíram da terra do Egito quando Abraão subiu de lá. Ela é uma serva de confiança. Até porque, para isso que ela está colocando Agar para fazer, ela não poderia colocar ninguém que fosse rebelde, ninguém que fosse insubmissa. Então, ela vai colocar alguém que ela confia. Tanto é que a colocação do hebraico no texto, antes do verso de número 11, vai apresentar o tempo todo o verbo do servo e não do escravo. Tem diferença, Camila? Tem diferença. Uma coisa é eu chamar de servo e outra coisa é eu chamar de escravo. Lá por volta do capítulo 16, quando Sara pede a Agar para deitar na cama de Abraão e fala para Abraão receber Agar em sua cama, ela não diz deita com a minha escrava, ela diz deita com a minha serva. Deita com a minha serva. E Abraão vai fazer esse sacrifício. Você vê que ele nem discute, ele diz, tá bom, Sara, se é o que você quer. E ele deita com ela e um problema vai acontecer ali. Agar passa a gerar, só que a vida toda ela foi serva. Completa aí, meu povo, a vida toda ela foi? A vida toda ela foi? Ela foi serva. Ela não nasceu para ser senhora, ela não foi criada como senhora, ela não trabalha como senhora, a vida toda ela desenvolveu um ofício de serva. E agora, Sara vai dar para ela um status que nem ela tem, que é gerar o filho do Senhor da casa. Agar não vai saber lidar com essa situação. E ela começa a ficar um tanto quanto arrogante, ela começa a ficar nariz um pouco em pé. Só que não adianta, Sara não gera, mas é a senhora, e Agar ainda é serva. À medida que ela vai crescendo, Sara vai espizinhando. O texto diz que Sara, vendo a forma como Agar estava se comportando, começou a espizinhar, a maltratá-la em secreto. O que é isso, Camila? Matar na unha. É aquele tipo de tratamento que não tem verbo, mas tem olhar. Não tem palavra, mas tem gesto. Não tem discussão, mas tem sujeição. É a porta que não abre, é a cadeira que não senta, é a comida que não come. É o lugar que você deita, é onde você se levanta. É o serviço que eu mando você fazer, que nem competia com o seu ofício. Sara vai espizinhando, matando ela na unha. Sara vai desenvolvendo um cronograma de humilhação tão grande na convivência dela com Agar, que mesmo Agar carregando um filho de Abraão, ela não suporta. Porque ela não pode reagir, ela não pode discutir, ela não pode perder a estribeira. Aí o texto diz que num ataque absurdo, ela sai errante, ela vai embora, ela foge. Ela saiu correndo. E o texto diz que saindo errante, ela parou no meio de um deserto chamado Sur. Qual é o nome do deserto, gente? Grava isso na sua mente. No dia que Agar fugiu, ela parou num deserto chamado Sur. E o que, que significa Sur? Sur significa muro. Então responda para mim, se eu trocar Sur do nome e colocar o significado, ao invés de dizer deserto de Sur, eu diria deserto do muro. E foi ali que ela parou, porque quando você sai fugido, o mais longe que você chega é de frente ao muro. Você não rompe, você não avança. Pode olhar, você pode estar carregando uma bênção, você pode estar carregando uma unção, você pode estar carregando um ministério, você pode estar carregando algo que você nem merecia carregar, você pode estar carregando uma dádiva, você pode estar carregando uma coisa maravilhosa. Se você estiver no caminho da fuga, você não rompe. Você já deve ter conhecido gente que você olha e prega e você diz, rapaz, fulano tem uma palavra, mas não rompe. Você já deve ter conhecido gente que é um intercessor, tem uma boa palavra de oração, mas não rompe. Rompe em oração. Você já deve ter conhecido gente que canta, tem um bom timbre, uma boa voz, uma certa graça, um favor de Deus para cantar, mas quando canta não acontece nada, ninguém sente nada, não move nada. Você diz, rapaz, como é que pode? Carrega algo que você vê que é uma bênção, mas não rompe. E às vezes você vai olhar a história da pessoa, está no mesmo lugar de Agar. Que lugar é esse? Deserto do muro. Quando você foge do lugar aonde você deveria está, você não rompe. Camila, mas como é que não foge se está sendo pisado? Camila, como é que não foge se está sendo humilhado? Camila, como é que não foge se está sendo espizinhado? Olha, Salomão, ele vai dar uma palavra muito importante e eu guardo essa palavra no meu coração até hoje. Ele diz assim, olha, levantando-se contra ti o espírito do governador, não saia do teu lugar. Há muitos anos eu ouvia as pessoas pregando e elas colocavam isso em campanha de triunfo, sabe? Como quem diz assim, confronte, resista, bata de frente, não arrede o pé. E está completamente errado. A exegese e a interpretação textual daquilo que Salomão aplicou quanto rei na sabedoria da sua meia-idade, quando já era um idoso ali em Eclesiastes, o que ele na verdade está dizendo é, quando alguém maior do que você vier contra ti, ele está dizendo, não se rebela, submeta-se. Se quiser viver, submeta-se. Se quiser sobreviver, submeta-se. É muito difícil, você vê, ninguém dá glória. Se eu falo aqui, vai de frente, vai para cima, Deus é contigo. Você diz, eu vou acabar com isso. Só que ele está falando de patente, ele está falando de hierarquia, ele está falando de autoridade, ele não está falando de direita conservadora, de esquerda, ele não está falando de partido, ele não está falando de lei e decreto, ele está falando de hierarquia. Ele está dizendo, quando o espírito de quem governa, rebaravaxúria, se opor contra você, seja sábio. Por quê? Porque quem se rebela contra quem é maior, estando em posição de governo, não vence. Você não vence quem é mais forte com força. Você vence quem é mais forte com estratégia. Então o que ele está dizendo é, não se rebele. Não se rebele. Segura a tua onda. Come teu bocado seco de pão. Espera o tempo certo. A gente ama falar de exaltação, mas não suporta o caminho da humilhação. Porém, o que antecede uma grande honra é um período de humilhação. Só que Agar não aguentou e foi parar no deserto de Sur. E Sur é deserto do muro. Todo fugitivo que sai da onde não deveria ter saído pode ter algo grandioso, mas não rompe. Pode ter uma boa palavra, mas não rompe. Pode ter unção, mas não rompe. Pode ter poder, mas não rompe. Por quê? Porque Deus não cumpre promessa se a gente descumprir o princípio. Aí o anjo aparece para Agar no deserto do muro, no deserto de Sur, e diz para ela, Agar, o que você faz aqui? Eu estou aqui porque minha senhora me humilha demais, eu vou morrer aqui? Porque saiu sem preparo, na fuga não leva comida, na fuga não leva água, na fuga não leva cavalo, na fuga não leva roupa, não tem direção. Assim é a vida de quem foge, não tem direção. Hoje ele está aqui, amanhã ele está lá, depois ele está no monte, depois ele desce do monte. Aí congrega 3 meses num lugar, daqui a pouco está 3 meses em outro lugar. Hoje ele aceita Jesus aqui, depois ele renova daqui a 3 meses em outro lugar de novo. Você olha a pessoa, tem uma graça, tem um favor, tem, mas não rompe, fugitivo. Aí o anjo vai pegar, já está pegando hoje aqui. O anjo te encontra no deserto de Sul e ele diz, está fazendo o que aqui? Você veio fazer aqui? Eu não sei, eu fugi, eu estou desorientada, eu não estou mais aguentando, eu estou aqui grávida, estou nessa situação aqui que o senhor está vendo. Estou parafraseando para a gente entender. Aí ele diz assim, Agar, quando ela vê o anjo, por estar ali quase a perecer por sede, e ele lhe mostrar onde está a fonte dali água de beber, quando ela olha para ele, ela é egípcia. Ela poderia ter falado na linguagem de sua natureza, na língua dos egípcios. Mas quando ela vê o anjo, ela sabe de que parte ele vem. Ela conhece o Deus de Abraão. Quando ela olha para ele, ela não pronuncia na língua da sua origem. Ela pronuncia na língua de Abraão, ela fala em hebraico. Ela diz, eu roi, oh aleluia. Eu vi o Deus que me vê, ou em outras versões, eu vi que Deus vê. Sabe o que ela está dizendo naquele dia? Sabe o que ela está vendo? Ela está vendo que o Deus de Abraão visitou ela. Ela está vendo que o Deus de Abraão é um Deus justo. O Deus de Abraão é um Deus de equidade. Você sabia que Tsidekenu não significa justiça, mas significa equidade? O original da palavra é pratos equilibrados. O Deus das balanças fiéis. Por que a nossa justiça é um trapo de imundice? Porque na nossa justiça, para alguém vencer, alguém tem que perder. Para nossa justiça, para alguém crescer, alguém tem que diminuir. Na nossa justiça, para alguém sentir que justiça foi feita, alguém tem que ser preso. Para Deus, isso é vingança. Quando Deus quer fazer justiça, Ele equilibra os pratos. Tanto que tem gente que é crente, que se sente ofendido por alguém e passa a vida orando e dizendo assim, ah Senhor, faz justiça, e Deus olha e diz assim, eu vou fazer com misericórdia, porque se eu fizer a justiça, a primeira casa que eu arrebento é a tua, porque você também não está com tudo em dia quando pensa não. Deixa eu tentar equilibrar os pratos, que é para não ter que matar ninguém. Deixa eu equilibrar os pratos, que é para não ter que expulsar ninguém. Eu vi o Deus que me vê. Ela pronuncia em hebraico, então ela se percebe notada também pelo Deus de Abraão, mesmo que seja por amor de Abraão. Ela reconhece e o identifica, e ele agora vai dar a ela uma palavra de consolo, uma palavra de triunfo, uma palavra de vitória. Ele diz: Agar, levanta, bebe e volta pelo caminho que tu vieste. E como que ela vai ter força para voltar por este caminho? Porque ela vai receber no deserto uma palavra de vitória. O anjo diz assim para ela: você está grávida de um menino, e este menino vai se chamar Ismael, e Deus também tem uma obra com esse menino, Agar, e Deus também vai levantar esse menino, e porque ele é da semente de Abraão, Deus também vai cuidar desse menino, ele também vai ter uma nação, ele também não vai ser pequeno não, Agar. Quando ela ouve essa palavra, ela tem ânimo para voltar. Por quê? Porque o problema não é ser humilhado, o problema é não saber o porquê está sendo humilhado. O problema não é ser humilhado, o problema é não saber o porquê eu devo ficar no lugar da humilhação. O problema não é ser humilhado, o problema é não ter uma palavra a que me apegar enquanto eu estou sendo humilhado. Quando Agar recebe de Deus essa palavra, Deus não diz para ela através do anjo: vai. Deus diz para ela: você quer que isso cumpra? Então volta. E agora Agar vai dar uma lição para a gente. Porque se Agar é orgulhosa, perece ela e o que ela carrega. Mas porque ela recebeu uma palavra, ela decide voltar. Presta atenção. Tem gente aqui que está bloqueado no deserto de Sur. Por quê? Não consegue voltar, porque para você voltar e retroceder é a mesma coisa. Só que veja, a única forma de Agar avançar na promessa não é indo, é o que, gente? É complicado quando Deus diz que o teu avanço não está na tua ida, está no teu retorno. É complicado quando Deus chega para você e diz assim: você vai crescer, eu tenho uma obra contigo, você vai prosperar, eu também te escolhi. Mas ao invés de dizer para a gente o que disse para Abraão quando disse vai, ele diz volta. É complicado voltar para quem te olha torto, é complicado voltar para quem te humilha, é complicado voltar para quem não compreende aquilo que você carrega. É complicado se manter no mesmo ambiente de quem não vê o que você vê, não sente o que você sente. E você está pensando que isso é só porque Agar era uma serva? Maria, de certa forma, viveu a mesma coisa. Ela recebeu do anjo uma promessa. Quando compartilhou com José, ele não acreditou que o que em Maria estava sendo gerado era o do Espírito Santo. Agora, um dos motivos de Deus ter enviado Gabriel para dizer que Maria era escolhida, não é porque Maria simplesmente era uma virgem de Nazaré, porque haviam outras, mas é porque ela estava desposada com um varão da casa de Davi, cujo nome era José. Então quem é da casa de Davi? José ou Maria? Quem está debaixo de uma palavra? José ou Maria? Quem conhecia de cor por ser judeu desde os 7 anos de idade a profecia de Isaías, que dizia: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho? Quem sabia disso? José. Mas quando Maria diz, sou eu, ele quer deixá-la. Aí Deus tem que visitar ele em sonho. Quem é José? José tipifica pra gente essa situação, de certa forma, que Agar tá vivendo. Camila, eu não entendi. Vai entender agora. É quando as pessoas sabem que Deus faz, só não acredita que faz com a gente. José conhecia a profecia ou não conhecia? Conhecia ou não conhecia? Conhecia. Sabia que quem iria conceber o Messias era uma virgem, sim ou não? Sim ou não? Mas quando Maria diz que é ela, ele não crê, ele não descrê da profecia, ele só descrê de... É complicado quando você tem que voltar para a convivência de quem sabe que Deus faz, só não acredita que faz com você. Só que o anjo não diz para Agar, vai, o anjo diz para Agar. E Camila, qual é a diferença? Nenhuma, irmão. Porque se Deus falar vai para você avançar, você vai avançar indo. E se Deus falar volta para você vai avançar voltando, porque só não avança quem está fora da direção. Só não avança quem está fora da direção. Então você não tem que ficar olhando para onde Deus tem te mandado voltar, para quem Ele tem te mandado se humilhar, diante de quem Ele tem te mandado pedir perdão. Você só precisa estar debaixo da direção. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: imagine a tua vida como se fosse a de um carro na minha mão. Olha o que o Senhor está dizendo. Você consegue estacionar um carro cuja marcha ré não funciona? Seria possível isso, gente? Seria? Não seria, seria impossível. A ré faz o carro andar para trás, mas é ela que encaixa o carro nos lugares que ele precisa ficar. Deus está dizendo, você tem pontuado as minhas direções como se fossem direções que te fazem retroceder, mas eu só quero te encaixar. Há outras pessoas aqui que porque Deus mandou diminuir a marcha, achou que Deus também está te fazendo parar pela lentidão. Agora me responda, você sobe uma rampa íngreme com o carro na quarta? Sobe, gente. Você sobe? A galera aí do automático parece que não sabe responder. Sobe-se um morro íngreme com carro em quarta marcha? Em terceira? Se for íngreme, só sobe de? Se for vertical, tem que subir de ré. O pessoal do automático não entendeu, não. A marcha mais forte de um carro não é a primeira. A marcha de maior força do carro. Quem está entendendo? Quem consegue compreender o que o Espírito Santo está dizendo à igreja? Você diz, se eu voltar, eu vou perder. Se eu pedir perdão sem ter feito nada, eu vou me humilhar. E Deus está dizendo, é aí que está a tua maior força. É nessa hora que você mais vai avançar. É nessa hora que você vai romper. É desse jeito que você vai conseguir chegar nos lugares que eu tenho estabelecido para você. Camila, mas o que vão pensar de mim? Quando você recebe de Deus uma palavra, não importa mais o que pensam de você, só importa aquilo que Deus liberou sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. H volta e ela avança voltando. Deus está dizendo hoje aqui a alguém, quer avançar? Então faz o retorno. Quem já errou a entrada? Quem já errou a entrada em pista comprida? Quem já errou? Primeira coisa que a gente vê logo aí onde é que é o retorno. A maioria das pessoas não aguenta e faz o que a gente chama lá no Rio de Janeiro de bandalha. Bandalha provoca acidente, cuidado. Ah, mas o retorno é longe, mas é seguro. Deus está dizendo para alguém hoje aqui, se eu te mandei fazer retorno, não faz bandalha. Volta onde tiver que voltar, pede perdão para quem tem que pedir. Desce se Deus te mandou descer. Camila, mas era fulano que tinha que falar comigo. Posso falar um negócio? Dos errados Deus não espera nada, mas dos direcionados Ele espera estratégia, posicionamento, redenção, humildade. A verdade é que ambas erraram, mas quem primeiro errou foi Sara, porque ela era responsável. Mas você não vê ela fazendo o caminho de retorno, sabe por quê? A vida toda ela foi senhora. Tem coisas que Deus só pede para quem sabe que tem condições de fazer, filho. H era serva. Para ela voltar era difícil, mas não era impossível. Ceder era complicado, mas não era impossível. Deus está dizendo, eu não estou dizendo que é fácil, mas se eu te pedir para fazer, se eu te dei essa direção, é porque eu sei que você tem condições de fazer. Se eu estou falando para você ligar, é porque eu sei que você tem humildade para resolver essa situação. Volta ela então debaixo de uma direção. Sara recebe ela de volta. Por quê? Por causa do que ela carrega. Olhe para cá, não se iluda. Existem momentos e coisas na sua vida que você só será tolerado, não por quem você é, mas só por causa daquilo que você carrega. Existem portas que só vão se abrir para você por causa do que você carrega. Então Deus trouxe gente hoje aqui para dizer, para de fugir por causa do que você carrega e comece a cuidar daquilo que você carrega. Começa a cuidar dessa unção que Deus te deu. Começa a cuidar dessa variedade de línguas que Deus te deu. Começa a cuidar dessa porção da palavra que Deus te deu. Começa a cuidar desse espírito intercessor que Deus levantou em você. Para de agir como se você não fosse um chamado. Pare de agir como se você não tivesse um ministério. Pare de agir como se você fosse comum, igual a todo mundo. Camila, mas eu não me acho melhor do que ninguém. É porque de fato você não é. Mas não haja como igual quando você sabe que é diferente. Não é sobre ser melhor, é sobre ser diferente. Agar não vai ser recebida de volta porque é serva. Agar só vai ser recebida de volta porque ela carrega no ventre uma semente de Abraão. Sabe o que isso significa? Significa que se Sara pudesse e o próprio Abraão pudesse, eles execravam o problema chamado Agar da sua casa e da sua existência. Mas eles têm que abrir a porta e receber de volta. Por quê? Porque dentro dela está sendo gerada uma semente que lhe credencia. Deus está dizendo pela segunda vez agora para mim e para você, através da vida de Agar: não fique vaidoso e nem vaidosa pela unção que você carrega, o cristianismo que você carrega, o evangelho que você carrega, o poder que você carrega, a graça que você carrega, o favor que você carrega, a bênção que você carrega, eu vou além, o dinheiro que você carrega, os dons que você carrega, a casa que você carrega, a família que você carrega. Deus está dizendo: se você não carregasse o que carregasse, você não tinha crédito para entrar em lugar nenhum. É a minha graça te favorecendo. Quem está abrindo a porta para você, Agar, não são teus olhos, não são os teus cabelos, é a tua herança, é aquilo que você gera. Ao invés de se revoltar e dizer: só me trata bem por causa disso, só abriu a porta por causa daquilo, Deus está dizendo: cuide do que você carrega. Porque tem gente que não está entrando porque não carrega nada. Tem porta que não está abrindo porque não tem nada. Ah, Camila, mas Deus me aceita pelo que eu sou. Exatamente, Deus. O restante, se você não carregar, você não entra. Quer ouvir coisinha bonita? Bota o canal do desenho nos ursinhos carinhosos. Quer ouvir verdade? Ou tu aprende a cuidar do que carrega, ou portas começam a se fechar. Não é sobre quem você é. É sobre aquilo que Deus te deu para que ele seja visto em você. Ela entra, os anos passam, o menino cresce, ele nasce. Sara não cuida dele. Sara não cuida dele. Quem cuida dele é Agar, a mãe dele, e Abraão. Camila, mas ele não é o filho da promessa, mas ele é filho de Abraão. Será que você nunca parou para pensar que em Isaac Deus conheceu? Em Isaac, Abraão conheceu fidelidade, mas paternidade ele conheceu em Ismael. Ele veio antes de Isaac. Como é que não vai se relacionar? Como é que não vai amar? Como é que não vai ser o cuticute do papai? Você acha que Agar, sendo mãe de Ismael e quem cuida da tutela principal, porque Sara não cuida dele, você acha que ela mora na mesma tenda que morava antes? Você acha que ela come junto com os outros servos? Não, meu irmão. Isso aqui é igual vara de família. A pensão dela e a porção dela é diferente. Porque ela se tornou mãe do Senhor da casa, do filho do Senhor da casa. O tempo vai passando. Mais precisamente, para Sara, 25 anos desde a promessa. Ismael já está grandinho e Agar vive lá. Agar come bem, vive bem, mora bem e tem um filho, mas não governa. A senhora da casa ainda é, e é horrível morar onde você não pode governar. Está ela lá. Agora quem está feliz é Sara, capítulo 21. Sara está tão feliz que anda falando pela casa e ela lança perguntas retóricas a Abraão, dizendo: é Abraão, quem diria, hein? Quem diria que Sara, tua mulher, olha só. Ela está querendo dizer: é Abraão, quem diria que era eu mesma, hein? Só ela que não diria, todo mundo diria. Foi ela que inventou essa história. É Abraão, quem diria que Sara, tua mulher, te daria um filho? Aí ela mostra onde está o alvo da sua alegria nesse dia do grande banquete, do desmamamento de Isaac. Ela diz assim: é Abraão, quem diria que Sara amamentaria esse filho? Porque uma coisa é ter filho, outra coisa é dar leite. Nem todo mundo que tem filho dá leite, você sabe disso. Eu tenho na minha infância o que a gente chamava de irmão de leite. Minha mãe e a nossa vizinha lá da rua ficaram grávidas na mesma época. Ela de mim e a vizinha do irmão Diego. Aí ele nasceu. Ela não dava leite, minha mãe dava para mim e para o Diego. Então toda hora que minha mãe dava mamar para mim, ela trazia o filho dela para minha mãe dar mamar para ele também. Outros tempos, né? Aí quando a gente cresceu, falaram assim: vocês são irmão de leite. E ficou. Sara era uma senhorinha de cabelos brancos, idosa. Eu falei o quê? Idosa, daquelas encurvadas. Não é silicone, está quase aqui, ó. E é aqui que Isaac mama. Você está indo? É sério? A gente romantiza muito, né? Ela está chocada, tipo assim, caído, mas tem leite. Aí ouvindo aí. Ei, Abraão, quem diria que Sara amamentaria um filho, ela diz, na velhice. Ela está chocada, porque uma coisa é Deus dizer que vai dar filho. Outra coisa é dar à mãe a manutenção do leite. Naqueles dias, isso é algo muito extraordinário, porque ela se olha no espelho e vê a idosa, velhinha que ela é. Porém, ela tem a tenra condição de dar a Isaac o leite. Ela não precisou terceirizar a manutenção. Grava isso que eu vou falar de novo. Ela não precisou terceirizar a amamentação. As mães aqui que já amamentaram, os pais que já vivenciaram isso, vendo as mães amamentarem, sabe que no início é dolorido, mas depois que elas suportam a dor, elas dizem como a amamentação é prazerosa e ela é importante para a imunidade da criança, para o desenvolvimento psicológico da mãe e do filho. É algo extraordinário. Tem campanha para amamentação. Tem mães que doam leites para hospitais de crianças que não têm uma mãe para poder mamar. A coisa é muito séria. Rapaz, a coisa é tão séria que quando Deus deu a Canaã para Israel, ele disse assim: eu vou dar para vocês uma terra que mana leite e mel. Mel é novidade, leite é manutenção. O que Deus estava dizendo é: eu vou introduzir vocês numa terra onde vocês não vão ter falta do dia a dia. Vocês não vão ter falta de nada. Por quê? Porque você não pega milhões de uma terra e planta num território devastado, onde tem que plantar para colher primeiro. É por isso que Josué, no capítulo 24, vai dizer assim: olha, se Baal é Deus, segue ele. Mas lembre-se do Senhor que vos tirou da casa da servidão. Deuteronômio 6 também. Ele diz assim: porque o Senhor vos deu terra que não trabalhastes, cidades que não edificastes, e vocês colheram, ou seja, não plantaram. Vocês colheram das vinhas e dos olivais que vocês não plantaram. Quando o povo entra em Canaã, eles não entram para plantar, eles entram para colher. Por isso o Senhor diz: a terra mana leite. Sabe o que ele está dizendo? O alimento está pronto. Vocês vão ter a manutenção necessária para morar lá, para viver lá, para criar dos filhos lá. Camilo, o que isso tem a ver? Você vai entender agora. E se você acredita em atmosfera profética, você vai receber. Deus está dizendo: quando eu te dou um filho, eu também te dou o leite. Camila, eu ainda não entendi. Quando eu te entregar uma promessa, não é outro que vai desfrutar do cumprimento. Deus está dizendo: quando eu cumprir o que eu te prometi, eu vou te dar condições de dar manutenção àquilo que eu te entreguei. Você não vai perder o que eu te entreguei no dia seguinte. Eu vou falar bem rasgado, que é para todo mundo entender. Deus está falando aqui de bênção. Sabe o que ele está dizendo? Se foi eu que te dei o carro, não vai faltar gasolina. Se foi eu que te dei a casa, eu vou te dar o pintor. Se foi eu que te dei a casa com piscina, a piscina não vai ter lodo, não. Vai ter piscineiro, vai ter jardineiro, vai ter pintor. Quando eu dou o filho, eu também dou o leite. Receba manutenção, se você crê nessa palavra. Receba manutenção. A coisa é tão séria que o nome do memorial de Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Fala aí, qual é o nome memorial de Deus? É o Deus de? Tá fraco, é o Deus de? O que significa isso? Deus de Abraão, Deus que faz a promessa. Deus de Isaac, Deus que cumpre a promessa. Deus de Jacó, Deus que dá manutenção àquilo que já cumpriu. Tem gente aqui que está desesperado. Há uma angústia intrínseca na vida de um cristão que tem uma promessa. Qual, Camila? Depois que cumprir, o que vai acontecer? Tanto é que depois que você caminha com Deus muito tempo e ele começa a cumprir tudo, e as guerras começam a apaziguar e ele começa a te colocar no lugar do teu descanso, ao invés de ter paz, tu fica oprimido. Você suspeita do cenário da promessa. Porque foi o tempo todo com Deus, com peleja, com guerra. Deus na frente, atrás e dos lados. Que quando chega no lugar do descanso, Deus quer sentar contigo numa cadeira. Você diz: tem algum diabo numa moita aqui. Você diz, tem alguma? Você tem essa dificuldade. Por quê? Porque só conhecemos o Deus que promete e o Deus que... Temos dificuldade de nos relacionarmos com o Deus da manutenção. Por que que Deus pega a gente que estava no monturo e coloca entre os príncipes? Ele tem dinheiro para andar como os príncipes, mas ele continua se vestindo como se ainda andasse nos monturos. Não tem segurança da manutenção, eu tenho que guardar, porque vai que eu volto para aquele lugar. Deus está dizendo, eu sou o Deus de Abraão. Sou o Deus de Isaac, está na hora de você conhecer o Deus de Jacó. Davi disse, eu não sou da geração de Abraão. Ele disse, também não sou da geração de Isaac. Ele disse, eu. E aí ele vai conjugar um verbo dizendo assim, nós somos a geração de Jacó, a geração daqueles que buscam a tua face. Oh, Deus de Jacó. Deus que mantém. Oh, meu Deus, eu falei que não ia falar toda hora, não, mas essa hora aqui merece. Sacode o ombro de alguém e diga, quem dá o filho também vai dar o leite. Oh, meu Deus, não, você não sacudiu, sacode. Sacode e diz, fica calmo. Não vai faltar manutenção para tudo aquilo que Deus te entregou. Não vai faltar. Deus não vai ser como aquele pai que você conheceu na adolescência, que deixou a tua mãe. Deus está falando com alguém aqui que te registrou no cartório, mas nunca pagou uma faculdade. Te registrou no cartório, mas nunca te buscou na escola. Te registrou no cartório, mas nunca fez uma compra do mês. Aquele que acha que é super bom porque te dá uma pensão de R$150 por mês. Deus está dizendo, eu te registro, eu te guardo, eu cuido, eu levanto, eu sustento, eu mantenho, eu não te deixo. Pai dos órfãos, juiz das viúvas, fiel. Sara está maravilhada, Abraão, eu amamentei. Eu amamentei. Ela está tão alegre, completa aí para a gente terminar junto. Ela está tão? Vem com vontade, ela está tão? Mas a alegria dela vai ser fragilizada, vai ficar vulnerável. Por quê? Porque quando você tem pendência do passado, sua alegria do futuro é comprometida. Aí é por isso que Deus permite o que vai acontecer aqui no dia da festa. O que, Camila? Ela está tão alegre, tão alegre, tão alegre. Só que a alegria dela vai ser rasurada numa facilidade, gente. Como é que uma pessoa está alegre de ver o cumprimento de uma promessa de 25 anos? Gente, a promessa de Sara estava fazendo bodas de prata. Como é que uma coisa dessa que vai acontecer aqui agora no texto, você leu comigo? Vai rasurar uma alegria cultivada para ser colhida há mais de 25 anos. Está alegre, mas olha o que, que o texto diz. Vendo Ismael, filho de Agar, que zombava de Isaac, filho de Sara, ou seja, seu irmão, ela se enfureceu, chamou Abraão, barraco gospel. Abraão, deita fora esta escrava. Mas lá no capítulo 16, ela não disse, deita com a minha escrava. Ela disse, deita com a minha, mas agora é escrava. Ela repete e fala por segunda vez. Porque o filho desta escrava não vai herdar com meu filho Isaac. Coração de Abraão fica pequenininho na hora. Porque Ismael também é o seu filho, pode não ser de Sara, mas é dele. Deita fora esta escrava e o filho desta escrava. Aí Deus vem para Abraão e diz assim, Abraão, fica calmo acerca desta serva e do filho desta... Não, vamos de novo. Ela diz, deita fora esta escrava e o filho desta... Se você estiver olhando a João Ferreira, você vai ver exatamente como eu estou falando. Se você estiver olhando outra, talvez esteja serva quatro vezes. Mas se você olhar no hebraico, você vai perceber que está repetido de forma diferente. Porque, de fato, Sara está chamando de escrava, mas Deus está chamando de... Então, tem diferença ou não tem? Tem ou não tem, meu povo? Deita fora esta escrava e o filho desta escrava. Aí Deus diz, Abraão, acerca desta serva e do filho desta, eu vou cuidar. Isso traz para mim uma filosofia de vida que eu carrego até hoje. O moço do teclado pode vir aqui para ir encerrando junto comigo? Cadê ele? Tem pressa, não. Vamos lá, Sara chama H de quê? Quantas vezes? Deus chama H de quê? Quantas vezes? Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? As pessoas não deixam de ser para mim quem elas são só porque deixaram de ser para você quem você queria que elas fossem. Eu vou falar de novo, se você não gravou nada do que eu falei até agora, guarda isso no seu coração. Vou perguntar de novo. Sara chama H de quê? Quantas vezes? Deus chama ela de quê? Quantas vezes? É ou não é isso que eu acabei de dizer agora? Deus está dizendo, Abraão, as pessoas não deixam de ser para mim quem elas são, só porque deixaram de ser para você quem você queria que elas fossem. Para Sara, H agora não passa de uma, mas para Deus ela ainda é uma serva. O Deus que apareceu a ela no deserto do muro e disse volta e ela obedeceu, está prestes a abençoá-la de forma extraordinária. Tem pessoas que estão aqui que se viram numa situação onde antes quem te cobria não consegue mais te ver como te via, porque você já não serve para que servia. Só que Deus trouxe gente hoje aqui para dizer, por você ter se submetido ao processo, por você ter voltado, por você ter aguentado a humilhação e o retorno, eu quero te dizer, para o homem você pode, mas para mim você ainda é aquela pessoa que eu socorri. Eu ainda te olho com um olhar de amor, de misericórdia, de bondade, de benevolência. Porque as pessoas não deixam de ser para mim o que elas deixaram de ser para você. Para mim elas ainda são as mesmas pessoas. Para Sara, Agar não passava de uma escrava, mas para Deus, Agar continuava sendo uma serva. E ele diz, Abraão, eu vou cuidar desta serva. Deus está cuidando de alguém aqui. Oh, aleluia! Deus está, eita, eu vou falar agora tanto com quem estava debaixo do espírito de Agar, quanto com quem estava debaixo do espírito de Sara. Como assim, Camila? Para quem foi tratado como Agar, Deus está dizendo, você não mudou para mim porque mudou para ele. Eu não estou olhando para você diferente porque agora o outro está te olhando diferente. Eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Para quem entrou aqui ferido como H, para quem foi humilhado como H, Deus está dizendo, para mim você não mudou quem é, porque mudou a posição que ocupa. Mas para quem entrou aqui como Sara, Deus está dizendo, não se aproveite da posição que você está para humilhar ninguém, não. Porque eu olho para ela e ainda vejo a mesma pessoa. Agora, todo mundo aqui já deve ter passado por uma situação assim. E se não passou, vai passar. Camila, é promessa? Não, é experiência. Vai passar. Quando Sara diz assim, deita fora esta escrava e o filho desta escrava, Deus vem na conversa. Não para Sara, mas para Abraão. Aí ele diz assim, Abraão, faz tudo, olha para cá, faz tudo o que Sara, tua mulher, te diz. Se você está ouvindo essa conversa atrás da cortina da tenda, qual é a impressão que você tem? Eu não acredito que Sara me trata desse jeito e Deus ainda diz, faz tudo o que Sara te diz. Quem aqui já teve a impressão que Deus estava apoiando o agressor? Quem aqui já teve a impressão que Deus estava ajudando quem me atrapalhava? Só que o que Deus está dizendo é: eu não vou mudar as decisões que vocês tomaram, mas eu posso usar as decisões que vocês tomaram para dar um desfecho final. Mais de 25 anos se passaram, a promessa se cumpriu, Isaac não é um neném, Ismael também não. Quando Sara fica fragilizada e ela manda Agar embora, não é por causa da zombaria de Ismael por Isaac não, gente. Abre a mente. Irmão zomba de irmão, brinca com o irmão. Tu nunca deu um cascudo no teu irmão, não? Nunca deu um chute na canela? Nunca tacou um negócio nele e disse que estava mirando em outro lugar, que foi sem querer, mas estava mirando nele? Quem tem irmão aqui sabe do que eu estou falando. Quem nasceu aqui da década de 90 para trás sabe do que eu estou falando. Essa história de bullying aí na escola, isso é para essa geração de agora. A nossa anterior, a gente já ia preparado para o bullying, porque o bullying era em casa, irmão. Os irmãos da gente treinavam a gente. Tu tinha que aprender a se defender em casa. Se você não vigiasse na escola, você praticava o bullying, você não sofria. Não foi por causa de Ismael e Isaac. Foi porque eu estou há mais de 15 anos com essa mulher entalada aqui, ó. Então eu vi nisso uma oportunidade para mandar embora. Deus está dizendo: eu vou permitir com que coisas que nunca foram boas fiquem ruins de vez. Para quê, Camila? Para destruir? Não, para resolver. Quem aqui já ficou olhando o leite ferver? Quem já ficou olhando? Seja homem ou seja mulher, quem já viu o fogão limpinho, botou o leite na leiteira e ficou olhando? Não, ficou olhando. Tu não vai me enganar hoje não, leite. Hoje tu não vai sujar meu fogão, não. A gente fica olhando, olhando. O abençoado não ferve. Parece uma eternidade. Telefone toca. Não tem uma bolha. Você diz, vai dar tempo. Aí você já atende e diz: fala rápido que eu tô com panela no fogo. Aí a pessoa diz: não tem fulano? Aí você, aham. Já era. Tá aqui conversando, daqui a pouco a conversa é interrompida por um barulho, que é mais ou menos assim. Sai correndo, larga telefone, larga tudo. Ah, danado! Sujou o fogão. No desespero, todo mundo aqui tenta limpar quente, sim ou não? Tudo errado, porque fica manchado. Não adianta, já tá derramado. Já tá derramado ou não tá? Já tá derramado ou não tá? Deus está dizendo, tem coisa que você fica olhando para não deixar ferver. Só que é uma perturbação, você tá prisioneiro do tempo. Tem gente aqui que é o ponto de tensão da família. O da esquerda manda um recado pro da direita. Ela tem que mudar tudo que o da esquerda falou, que é para não dar confusão. O da esquerda diz assim: fala para ele que se ele não me pagar no dia 15, eu vou lá pegar o carro do zero, o carro zero que eu vi ele comprou. Aí o ponto de tensão. Então, fulano falou que se você puder no dia 15. Não foi o que fulano falou. Fala para fulano cuidar da vida dele, que ele já me deveu um bocado, nunca mandei ninguém na porta dele cobrar. Aí ela vai lá pro ciclano e diz: ele falou que vai acertar. Não foi o que ele falou. É horrível você ficar olhando o leite que ferve, mas não pode derramar. Só Deus está dizendo, às vezes tem que derramar, que é para esquentar, limpar e zerar a vida. Camila, eu não estou entendendo. Você veio aqui para me abençoar ou para me espraguejar? Eu vim aqui dizer uma filosofia que é popular, mas é verdadeira. Às vezes tem que doer como nunca, para não doer nunca mais. Chega de ser prisioneiro, chega de ser refém, chega de viver cerceado, chega de continuar num ambiente de humilhação. O que vai acontecer? Deus diz: fala, faz tudo que Sara, tua mulher, te diz. Por quê? Porque eu concordo com ela? Não, porque eu vou usar essa desgraça para pontuar essa situação. Porque vocês sabem começar um problema, mas não sabem terminar. Aí Deus entra e diz assim: manda ela embora. Ele pega uma garrafa de água, que é o odre. Ele pega um odre. Se tivesse muito, tinha 15 litros. Se tivesse pouco, tinha 7. É tudo que ela aguenta levar de água. Ele é um homem rico. O texto diz que Abraão já era rico. Sabe o que ele dá para ela? Um saco com pão e um odre de água. E o menino, se isso fosse para a vara de família, Abraão perdia metade do que ele deve. Ele não dá para ela uma carroça, ele não envia um servo, ele não manda uma tenda junto. É só ela, o odre, o pão e o menino. Só ela, o odre, o pão e o menino. Sai de madrugada no escuro. E o texto diz que ela não sabe para onde vai, porque ela sai errante de novo, sem direção. Só que agora o deserto que ela para quando a água acaba é o deserto de Ber. Quem lembra? Deserto de Sur é muro, mas Berseba é fonte de água. Berseba é lugar de poço, e aonde tem poço é lugar de recomeço. Oh meu Deus do céu, agarçai com esse menino. Quando ela se vê no deserto depois de caminhar sem saber para onde ir, a água do odre acaba. O texto não diz que o pão acabou, mas quando a água acaba, não é conveniente continuar comendo o pão, senão fica entalado. A água acaba, significa que o odre que saiu da casa de Abraão cheio, agora vai ficar como? Tá como o odre de Abraão? Às vezes quem podia te abençoar e te liberar para viver muito melhor do que você vive hoje, não faz, e você diz: por que não fez se podia? Deus diz para você nunca carregar nas costas a ideia de Ele dizer que Ele te enriqueceu, que Ele te prosperou, que Ele te abençoou. Você vai começar uma nova história. Irmão, sabe por que Deus colocou essa palavra no meu coração hoje? Porque Ele diz que esta conferência vai inaugurar um novo ciclo. Esta conferência vai inaugurar um ciclo novo na sua vida. Levanta a tua mão, um braço só é pouco demais. Ai, Camila, que eu não estou com muita fé. Então vem na minha fé, que hoje eu vim crente à beça. Levanta esses dois braços e recebe. Deus vai inaugurar um ciclo novo na tua vida emocional, na tua vida financeira, na tua vida familiar. Quando o odre acaba, a água, ela pensa: eu vou morrer. Ela pega o menino, coloca debaixo de um arbusto, e o texto diz que ela percorre de frente, mas para longe dele, uma boa distância, cerca de um tiro de arco de flecha. Completa para mim, para você não esquecer que isso é gatilho. Cerca de um tiro de arco de... é a distância que ela fica dele. Sabe o que isso significa? Ficou muito longe. Completa aí, ficou muito? Quando a Bíblia vai aferir, quando a gente vê os homens da Bíblia aferindo pequenas distâncias, eles dizem assim: tiro de pedra, ok? Distância curta, tiro de pedra. Distância longa, tiro de arco. Significa muito longe. Por que ela queria ficar longe? Porque o menino começou a chorar e ela disse: eu não quero ouvir ele chorar, não quero ver ele morrer. Para uma mãe ficar longe a ponto de não ouvir mais o choro do filho, é muito longe, sim ou não? Sim ou não? Sim, porque elas são doidas, elas ouvem até quando eles não estão chorando, não é? Muito longe. Tem gente aqui que está pensando que a solução é abandonar o que carregou. Não quero mais trabalhar com isso. Eu não quero mais ter chamado de pastor, eu não quero mais ser missionário, eu não quero mais ser pregador, eu não quero mais carregar unção, eu não quero mais ser profeta. Isso me trouxe muitos problemas, isso fez gente que eu amava me odiar. Fez gente que eu servia me mandar embora. E quando você vê isso sofrendo, você diz: eu não quero ver isso sofrendo, eu não quero. Ela botou o menino para longe, distanciou-se cerca de um tiro de arco e chorou, e chorava. O anjo vem e diz: Agar, por que choras? Ela não chora junto ao pão, o texto diz que ela chora junto ao odre. Mas você lembra, lembra, o odre está como? Como é que o odre está? Mas ela não abandona o odre. Qual é o nome disso? Esperança. Se ela tivesse desistido de vez, assim como largou o pão, largava também o mas não largou, porque ela sabe, se achar água, só dá para pegar se tiver. A maioria das pessoas aqui, quando vê o odre vazio, as sofridas, querem abandonar o odre. Por quê? Porque o odre me lembra de onde eu fui expulsa, o odre me lembra de onde eu fui despedida, o odre me lembra de onde me mandaram embora. Sabe por quê? O odre não era dela, o odre era de quem? O odre era de quem? Da casa de quem? Eu não quero me lembrar daquilo que me fez sofrer. Só que o odre é a única forma de continuar. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: não é anulando a tua história que você vai recomeçar. Oh, quando alguém disser com uma história como você tem, como é que você chegou até aqui, você vai dizer: é por causa da história que eu tenho que eu cheguei até aqui. Deus trouxe alguém hoje aqui, ele está dizendo: não abandone o teu odre. É com ele que você recomeça. Lembra da samaritana dizendo para Jesus: poço é fundo, tu não tem com que pegar? Tinha água, mas se não tivesse vaso, não tinha como beber. Deus está dizendo: você está deixando de viver coisas novas porque não tolera carregar aquelas. Você quer esquecer de tudo e de todos, e Deus está dizendo: não, você vai começar uma nova história. E esse odre não é sobre como você perdeu, é sobre como você recomeçou. Tudo que você viveu até aqui não é para te fazer quebrar o odre, é para dar a ele uma nova utilidade. O anjo desce e diz assim: o da bateria pode vir também. O anjo desce e diz assim: por que choras, H? Dá vontade de dizer assim: tá brincando comigo, anjo? Por que choras? Tô com sede, o menino vai morrer. Ele não entende porque ela chora, sabe por quê? Ela está segurando o odre, chorando diante de uma fonte. Olha aqui. Só que o texto diz que nos seus olhos é como se tivessem escamas. Ela está chorando diante da fonte, mas ela não vê a fonte. Ela só vê o odre vazio. Quem vive chorando não consegue ver a... Por isso o anjo diz: por que choras? Não é poesia. Ele não está entendendo porque alguém que tem odre está chorando diante de uma fonte. Deus está dizendo: você está tão traumatizado olhando para o que te aconteceu no teu passado, que não está acontecendo, não está conseguindo ver aquilo que Deus colocou no teu presente. Gente, abre a mente. Deus está dizendo: por que você está chorando pelo odre vazio diante de uma fonte, quando você vê que aquilo que eu te dei é maior do que aquilo que acabou? Você vai ficar sem graça de estar chorando por aquilo que você perdeu. Porque chora, Zaga? Levanta! Quando ela levanta, o anjo diz que cai dos seus olhos como se fossem umas escamas. E então ela vê que está diante de uma... Ela pega o odre! No momento mais crítico que ela achou que ia morrer, ela tinha o odre e tinha a fonte. Vou falar de novo. No momento mais crítico que ela achou que ela ia morrer, ela tinha o odre e tinha a... Só não estava... Deus está dizendo: e se eu te disser que você já tem tudo o que precisa para recomeçar, só não está? Por isso você acha que vai morrer. Por isso você acha que é o fim do teu casamento, do teu ministério, da tua vida, do teu coração apaixonado por Jesus. Bruna, Deus está falando comigo que tem gente aqui nessa conferência que veio para cá dizendo: eu não vim buscar por nada, eu vim buscar por mim, porque eu não consigo mais ser aquela crente que eu era. Deus está dizendo: você tem o odre e você está diante da fonte. O único problema é que você não está vendo. E esse momento que você jura que é a sua morte, na verdade, é a hora do seu recomeço. Por isso eu falei a primeira vez e vou falar de novo. Esta conferência vai inaugurar um novo ciclo na sua vida. Um ciclo de renovo, de avivamento, de recomeço. Ela levanta, enche o odre de água e ele diz: vai lá. Porque Deus ouviu o choro do menino, afinal o nome dele é Ismael. Ele vai, ela vai lá, dá de beber ao menino. Levanta, e o texto diz que eles ficam ali, e ali eles crescem. E o texto termina com você lendo comigo, lá no verso 20, dizendo assim: e o menino cresceu. Mas ela dizia que o menino ia morrer, só que o texto diz: e o menino? Ela achava que ia morrer, mas o texto diz: o menino? Olha para quem está do teu lado aí e diga: não vai morrer. Profetiza, diga: vai crescer. Teu ministério vai crescer, tua família vai crescer, tua unção vai crescer, teu amor por Jesus vai crescer. Ei, seu empreendimento vai crescer, seu amor pelas almas vai crescer, seu amor pela palavra vai crescer, seu amor pelo jejum vai crescer, seu amor pelas pessoas vai crescer. Você diz: eu já fui tão decepcionado, eu já estou tanto tempo vivendo isso, Camila, eu acho que o sistema me corrompeu. O Senhor está dizendo: não, você ainda tem odre, você tem água e está debaixo de uma palavra. Você não vai morrer, você vai crescer. Você não vai morrer, você vai crescer. Quem acredita nisso já fica de pé num salto de glória. Você não vai morrer, você vai crescer.